Muito bem, amigos do Samba Leal, vamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast versão 2025. Só que hoje, além da programação normal aqui, dos episódios desta série 2025 que nós estamos fazendo semanalmente, eu vou também apresentar aqui uma nova série que vai começar em breve. Eu estou já produzindo, eu quero produzir todos os episódios, serão 10 episódios, para poder depois colocar no ar sem me atropelar muito. Foi uma semana de muito trabalho e que acabei tendo dificuldades aqui para produzir o próprio episódio 2025. Mas a gente vai lançar em breve o arquivo Samba Leal. Então eu mergulhei aqui nos arquivos, nos meus arquivos pessoais, que tem muita coisa de samba, samba concorrente, samba ao vivo, sambas pouco conhecidos, gravações pouco conhecidas. Tem muita entrevista, tem trechos de transmissões lá da Rádio Tupi, de programas, não só da Tupi, como outros também. Então, acho que tem um portfólio legal aqui para a gente fazer essa primeira série de 10 episódios que vai ser lançada em breve. Arquivo Samba Leal, mostrando aqui tudo isso, né, que eu falei agora. A cada episódio nós teremos ali um pouquinho de cada coisa, de sambas concorrentes, de sambas gravações ao vivo, raras e por aí vai, entrevistas e quadros de programas. E hoje, nessa edição aqui, você vai ter um pouquinho do que vai ter lá no arquivo Samba Leal. A gente vai encerrar aqui com um pouco do arquivo, já para dar um gostinho, tá? Mas vamos aqui para as notícias da semana, de sábado passado para cá, as principais notícias do carnaval. No Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou seu enredo, que se chama Voltando para o Futuro, Não Há Limites para Sonhar, que vai ser desenvolvido pelo Renato Lage, que está de volta à escola depois de tantos e tantos anos, né, junto com a Márcia Lage. E eu estou aguardando eles, conversei com a assessoria da escola, eles estão ainda trabalhando na sinopse e em breve, se tudo der certo, eles vão participar aqui do nosso programa. Por falar em Mocidade, aí a Mocidade de São Paulo, a bicampeã do carnaval, anunciou no sábado passado, na madrugada de sábado para domingo, na verdade já domingo, eu estava lá na quadra, uma linda festa das campeãs, o enredo que vai se chamar Quem Não Pode com Mandinga Não Carrega Patuá. Esse enredo vai ser desenvolvido pelo Caio Araújo, que vai ser o carnavalesco da Mocidade para o próximo carnaval. Ele que nos últimos 2 anos esteve na Mocidade Unida da Moca, a MUM, no grupo de acesso 1 de São Paulo. Ele foi contratado inicialmente para trabalhar junto com o Jorge Silveira, mas a outra notícia que envolve a Mocidade bicampeã do Carnaval Paulista, ou paulistano, a Mocidade Alegre, é que o Jorge Silveira não vai ficar na escola para o próximo Carnaval. Ele esteve na festa lá, de apresentação do enredo, de comemoração do título, inclusive com o Léo Antan, né, que desenvolve com ele os enredos, mas na terça-feira, a festa foi no sábado para domingo, na terça-feira, a Mocidade Alegre comunicou que o Jorge Silveira não continuará para o próximo carnaval. Então o Caio Araújo vai tocar o enredo Quem Não Pode com Mandinga Não Carrega Patuá. Espero em breve também poder contar aqui com o Caio Araújo para falar sobre esse desenvolvimento. Ainda em São Paulo, a Mancha Verde anunciou na quarta-feira, dia 1º, o título do enredo chamado Bahia da Fé ao Profano, que é um tema inspirado no documentário que tem esse mesmo nome, Bahia da Fé ao Profano, do produtor Gastão Neto, que é baiano, e mostra aí alguns costumes sagrados e tradições afro-brasileiras de religião, que se misturam com as coisas consideradas profanas na Bahia. Vamos ver se a gente consegue também em breve entrar um pouco mais nesse tema. Grupo do Rio de Janeiro, Série Ouro, União de Maricá, definiu o enredo para 2025 sobre, né, uma das entidades aí de Exu, Seu Sete, Rei da Lira. O título do enredo é O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu Sete, do carnavalesco Leandro Vieira, e vai mostrar as faces do Exu festeiro. Seu Sete da Lira, um Exu, sete encruzilhadas, que tinha como médium a mãe Cacilda de Assis, dona de um terreiro em Santíssimo, na Zona Oeste. Então a gente vai depois aprofundar um pouco mais também sobre o enredo da União de Maricá. Em São Paulo, a Independente Tricolor, que foi rebaixada do Grupo Especial para o Acesso 1, também na quarta-feira, divulgou o enredo, que tem como título Gritos de Resistência. E celebra aí momentos marcantes da história brasileira em que a resistência foi proclamada com veemência e começa com um grito lá, independência ou morte, lá de Dom Pedro I. Quem vai desenvolver esse tema é o carnavalesco André Marins, que está chegando à escola, o primeiro ano dele na Independente Tricolor. Ainda em São Paulo, Morro da Casa Verde, Grupo de Acesso 2, definiu o enredo que tem como, né, título Saravá Umbanda. Uma história de luz, caridade e amor. Portanto, está aí a Morro da Casa Verde, Acesso 2, que manteve o Vantuir como seu intérprete. Teve um lindo samba no carnaval passado, fez um bom desfile, mas não subiu de volta. A Mocidade Unida da Moca, a famosa MUM, né, também divulgou aí no sábado passado, dia 27, o enredo que é Krenak, o presente ancestral, uma homenagem a Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, escritor e primeiro indígena imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, Ailton Krenak é o enredo da Mocidade Unida da Moca. No grupo de acesso do Rio de Janeiro, tem novidade na série Ouro, né? A Inocentes de Belfor Roxo anunciou um novo intérprete.
Inocente! Alô, Belfor Roxo! Olha a Inocente chegando! Linda, 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 linda!
Tem novidade também na Inocentes de Belfor Roxo. É um novo intérprete. É o Daniel Silva. Meu amigo Daniel Silva, voz de trovão, que passou muitos anos no Tuiuti, depois passou muitos anos no Império da Tijuca e agora está chegando essa casa nova. Daniel Silva com a gente aqui no Samba Leal. E aí, como é que tem sido para você essa mudança de casa, hein? Você que não costuma trocar muito, dessa vez, em algum momento tem essa troca, né? Tem essa etapa. Como é que está se sentindo aí nessa chegada aí, Inocente? Daniel, um abraço.
Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Boa madrugada, Eugênio. É o seguinte, irmão. Pô, eu tô assim, tô bem feliz, né? Tô bem feliz. Casa nova, comunidade nova. É sempre uma experiência positiva. A gente... Cada mudança que nós cantores, né, mestre bateria, fazemos é um aprendizado e é uma renovação, né, mano? Então tô bem feliz, tô empolgado. A Inocente é uma escola de fibra, mas assim, de garra, de comunidade, que sabe desfilar, canta muito. Então eu tô bem animado para fazer, junto com a galera que tá lá, junto com toda a diretoria, com a bateria do Mestre Washington, com os amigos que temos lá, né, de poder fazer um desfile coeso, forte, e que, se Deus quiser e os orixás permitirem, possa levar a Inocente Ascensão ao grupo especial.
Agora me fala sobre esse momento que vivem os carros de som, cada vez mais cobrados, né? Cada vez mais julgados, estão sendo avaliados e tal. Tem novidades acontecendo, né? Vozes femininas mudando, músicos também. Como é que você... Eu sei que você dá muito espaço, né, às vozes femininas no seu carro de som. Como é que você entende e vivencia esse novo processo?
Em relação a essa mudança, cara, de carro de som, eu vou ser bem sincero. Eu ainda acho que não só a questão de direção, mas questão de respeito, as pessoas olharem pra gente com um olhar mais carinhoso, né? Porque todo mundo tá ali pra fazer um trabalho bem feito, a gente se doa bastante, são todos músicos profissionais, que a gente se dedica, né? Sai das nossas casas, saímos dos nossos trabalhos para poder fazer o melhor para a agremiação. Então acho que a gente tem que ser um pouquinho mais de carinho com a gente. Que é, chega ali na Sapucaí, a gente dá tudo, né, mano? A gente não dá 50%. A gente dá 300% da gente ali por gostar e amar o que faz e por respeito à agremiação, por respeito ao carnaval. E é sempre bom essa renovação, né, cara? Tem muitos talentos aí novos chegando, essa garotada que tá cantando demais. Eu adoro ver essa rapaziada aí, essa garota que tá chegando. E a integração das vozes femininas tá abrindo esse campo aí, que, graças a Deus, pô, eu também tô militando nessa parada aí. O que eu puder fazer para poder ajudar nesse sentido aí, eu vou fazer, porque é sempre bom, é uma energia, é uma vibração que o carnaval precisa dessa inclusão, precisa desse olhar, né?
Daniel, vamos lá, vamos lembrar aqui, você já deve ter aprendido algum samba aí da Inocente, pelo menos um refrãozinho pra gente fazer aqui essa saudação ao povo lá da Baixada Fluminense. Canta aí, vai.
Vamos relembrar 2004 então. Eu sou rio e rio à toa, sou carioca, terra boa, do funk ao pagode, de Donga e Noel, da boêmia menestrel. Eu sou rio e rio à toa, sou carioca, terra boa, do funk ao pagode, de Donga e Noel, da boêmia menestrel.
Maravilha, Daniel Silva, todo sucesso do mundo pra você lá na nova casa, na Inocente de Belfor Roxo. Forte abraço, obrigado por participar com a gente.
Obrigado, Eugênio, obrigado pelo carinho de sempre, nós estamos juntos. Precisado, amigo, aí é só dar aquele alô. Muito sucesso, muita luz pra você. Dá para sua família, que o Papai do Céu abençoe a todos. E é isso. Que venha Carnaval 2025, vamos que vamos. Pisa forte com a Inocente. Tamo junto, irmão.
Eu sou rio e rio à toa, sou carioca, terra boa, do funk ao pagode, de Donga e Noel, na poesia.
Vamos chegar agora aqui para falar sobre Intendente Magalhães, a Escola de Samba Unidos de Lucas, o Galo de Ouro da Leopoldina, grande Unidos de Lucas, tradicionalíssima escola, definiu o enredo para o próximo carnaval, o Alto da Compadecida, né? É uma das grandes obras aí da literatura brasileira, do grande Ariano Suassuna, é filme, né? É muito famoso, todo mundo conhece os personagens, ou as personagens. Então o título será As Lambanças de Dois Cabras da Peste, O Testamento, Alguns Tostões e O Livro da Compadecida. O carnavalesco é o Lucas Lopes. Seguimos na Intendente Magalhães. Tem mais escola
com novidade por lá. Sabe quem? Acadêmicos da Abolição.
Bem, vou conversar com o Júnior Fionda, compositor vitoriosíssimo de muitos e muitos sambas, especialmente na Estação Primeira de Mangueira, mas não só lá, em várias escolas do Carnaval do Rio, de São Paulo e por aí afora. O Júnior Fionda, que agora é o presidente da Acadêmicos da Abolição. Isso mesmo. Ele mesmo já admite que ainda não caiu muito a ficha de ser presidente, mas já começou a trabalhar e começou firme. A Abolição já tem novidades, já divulgou aí uma comissão de carnaval, é isso, que é coordenada por um dos carnavalescos da Portela, né? Que é o Antônio Gonzaga. Muito interessante, e ela é formada pelos seus integrantes, né, que são a Thaisa Menezes, a Raquel Martins, a Giovana Souza e o Pedro Duque. E o Antônio faz a direção artística. Também anunciou a Abolição o Gabriel Castro para ser o seu responsável pela ala de passistas. Está montando o time aí, a Abolição. Mas eu quero saber de você, Júnior Fionda, como é que foi essa transição de compositor para presidente de escola de samba? Como é que foi essa passagem aí do presidente Neto, né, que vinha conduzindo a escola, para o seu mandato? Um abraço.
Na verdade, a presidência foi uma conversa com o Neto. A gente trocou um papo e chegou à conclusão que ele não conseguia mais alavancar a escola para voos mais altos. E aí a chance era manter no grupo, ele mantinha muito bem, né? Ele conseguia segurar sempre, com bons enredos, com bons sambas e tal, e bons desfiles. E aí ele falou, me fez essa proposta de estar junto, o Zé Luiz Cafura também, correu atrás de procurar parceiros, pessoas que pudessem agregar os valores na escola mesmo, de a gente ter uma base, a gente ter um time bom, e começar a alavancar o nome da escola, que é o nome do bairro que, onde nós fomos criados, né? E aí é uma felicidade muito grande, porque leva um nome profundamente respeitoso para nós e de muitos sambistas, né? De muitas pessoas que nasceram, foram criadas aqui no bairro e se tornaram grandes sambistas. Então, para mim é uma honra estar podendo participar, podendo liderar esse processo que a gente sabe que é muito árduo onde é, mas a gente sabe que no final, se Deus quiser, vai ser satisfatório.
Me dê novidades aí do que vocês estão pretendendo, qual é o grande objetivo da escola para já para o próximo carnaval, como é que é a ideia, Júnior, que vocês têm aí para desenvolver esse carnaval da Acadêmicos da Abolição?
É um primeiro ano para aprender, na verdade, mas a equipe já está quase toda montada, faltam poucos detalhes, mas é uma equipe de amigos, mas de pessoas de lideranças boas e de pessoas muito competentes.
Hora da gente falar aqui no nosso podcast Samba Leal da Estação Primeira de Mangueira, recebendo o carnavalístico Sidney França. Fala com a gente aqui, Sidney, um abraço.
Fala, Eugênio, tudo bem, meu amigo? Como você está? É um grande prazer falar contigo, viu? Deixo aqui os meus comentários, as minhas observações, discorrer sobre o tema da Mangueira para 2025.
Então vamos lá, Sidney, direto e reto, conta pra gente aí como é esse enredo que você pensou para Mangueira, um enredo autoral, né? Como é que você vai contar essa história e conta que história é essa para gente?
O enredo da Mangueira para o Carnaval de 2025 se chama A Flor da Terra no Rio da Negritude entre Dores e Paixões. E ele parte do relato de um viajante europeu que esteve no Rio no início do século XIX e de tudo que ele observou e relatou no seu retorno sobre a cidade. Chama muita atenção, e aí ele cunha esse termo A Flor da Terra, porque ele diz que de tudo que ele experimentou, que ele viu, que ele presenciou, né, no, na cidade do Rio de Janeiro, chamou muita atenção o fato de que, imediatamente após fortes chuvas, corpos pretos se revelavam da terra, né, estavam à flor da terra, em relato de covas rasas. Ou seja, é um relato histórico, né, em que demonstra o forte desrespeito e o profundo apego à prática do apagamento que a negritude sofreu e ainda sofre, né? Então, é um enredo que discorre sobre a experimentação, né, a vivência do povo preto, especialmente de tradição banto, desde o advento da escravização até os dias atuais, em que essa presença preta, esses corpos pretos passam por dores e paixões, né? Dores no sentido da invisibilização, da falta de oportunidade, do apagamento da vida, da memória e do legado. E a partir daí nós fazemos um contraponto também com as paixões, né? Como esse povo, mesmo diante de tanta resiliência para enfrentar as dificuldades e se acomodar diante de uma nova realidade sociocultural, né, nas suas práticas, conseguiu oferecer pujança cultural, intensidade, né, através do seu intelecto, da sua fé, dos seus corpos, da sua cultura. Então é um rio que, através da negritude, vive a tensão constante, frequente, diária, entre tantas dores e tantas paixões, né? É uma experimentação sempre entre a violência e o prazer, né? Essa mesma cidade que vilipendiou corpos pretos no passado, até hoje tem figuras pretas de grande relevância e evidência, mas também tem os corpos que não não acidentalmente são achados, entre muitas aspas, por balas perdidas, né? São esses corpos que são desaparecidos e as mães padecem sem uma resposta. Então, é uma cidade que para a negritude ofereceu violência e recebeu em troca muitas paixões, e dentre elas o samba, o carnaval, né? A entrega potente, pujante de cultura preta. Então é um enredo que se pretende dialogar muito a cidade do Rio, enquanto espaço e tempo diversos, né? Desde o passado banto até o tempo atual, até o tempo contemporâneo, né? A contemporaneidade. Esse é o enredo da Mangueira para 2025.
Valeu, Sidney. Muito obrigado pela participação aqui no Sambaleal e sucesso para você e para a grande estação primeira de Mangueira. Vamos agora continuar no grupo especial do Rio de Janeiro, porque foi divulgada essa semana a sinopse da Unidos da Tijuca para o próximo carnaval. E a gente vai fazer, a partir de agora, a leitura dessa sinopse para você que gosta de se aprofundar no assunto. Vamos lá. Logum Edé, santo menino que velho respeita. Estou aqui para contar a minha história. 1. Nascente, olho d'água, útero do mundo. Numa cabaça mergulhada no fundo do rio turvo, um espelho reflete as múltiplas formas da vida. As águas do rio Oxum fazem nascer, germinar a semente. Grande fertilidade banha as terras negras de Ilexá. Essas águas fluem como itãs que se revelam e se entrelaçam como correnteza que me leva ao meu destino. 2. Um dia, Oxum emergiu do fundo dessas águas, nadou até a margem, onde desejou ardentemente um belo caçador chamado Erinlé. Famoso por sua beleza bruta, Odé só se interessava pelas mulheres das matas, rejeitava as das águas. Mas ela o amou tanto que quis ter um filho com ele. Consultou Ifá para saber como conquistá-lo. Os búzios revelaram que, para alcançá-lo, Oxum deveria ser selvagem como as folhas e exalar o aroma das fêmeas dos bichos da floresta. Sob uma camada de lama, mel e ervas aromáticas, a rainha se tornou a caça perfeita para o abate. A magia assim se deu. O rio desaguou de tanto desejo que eu, peixinho, mergulhei no ventre de minha mãe. E, celebrado pelos espíritos superiores do Orun, nasci no Aie para cumprir o que, em suas mandalas, determinou o oráculo sagrado. 3. Pelos veios da savana, ancestrais se levantaram como grandiosos elefantes e me trouxeram marfins como presentes. As mais poderosas sacerdotisas da terra me ofertaram deliciosas comidas. A xoxô de meu pai e o molocum de minha mãe, mas também muitos lelês adoçados com mel silvestre. E ao som de ilus, bem tocados no ritmo Ijexá, toda a gente dançava reconhecendo que sou de nobre linhagem. 4. Sim, o grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais. Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Eu sou o úmido e o seco, o líquido e o sólido. Represento a neblina que esconde os limites entre os reinos, a areia molhada, o cílio das matas, a floresta, a margem e o fundo dos rios. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres. Assim tenho tudo, pois príncipe sou. 5. E como recomendam os velhos sábios africanos, foi preciso toda uma aldeia para me educar. Havia um grande mundo a ser desbravado para além dos limites de Ijexá. Recebi de Exu o poder de transformação. Com Ogum, aprendi a forjar minhas armas e armaduras. Com Oiá, entendi como manejar a espada afiada. O Baluaiê me orientou como curar as feridas. O Saim me ensinou que, sem as folhas, é impossível seguir. Euá me deu o poder da camuflagem. Tudo isso me fez merecer o meu nome. Ologun Edé, o senhor das guerras de Edé. 6. Quando houve a guerra entre o império de Oió e Daomé, Ijexá foi atingida e, por isso, ainda jovem, me encantei. Os inimigos queriam desafiar a riqueza e a prosperidade de nosso povo, humilhar nossa altivez e realeza, controlar as águas com as quais nos nutríamos, escravizar nossos corpos, vender nossa liberdade como objetos úteis. 7. Para superar tudo isso, nos refugiamos em Abeokuta, onde, sob a luz da lua, Iemanjá, a senhora do rio que corre para o mar, nos deu na foz uma estratégia de sobrevivência. Na presença dos demais peixes, uma tropa de cavalos marinhos. Entre jovens encantados, cavalgamos o enorme oceano em direção à outra margem do espanto atlântico. Adeus, Ilobu, das savanas e planícies férteis de meu pai Irinlé. Adeus, Oxogbo, do rio caudaloso de minha mãe Oxum. 8. Aportamos nas praias brasileiras. Novo mundo. Povo estranho conhecemos. Mas quem pode partir as águas e contar as folhas? Não seremos repartidos pela escravidão. E quando rufaram os ilus dos primeiros candomblés, renasci na cabeça dos reis e rainhas de um príncipe coroado. Pois eu sou o segredo, filho do rei da nação Queto e da rainha da nação Ijexá. Quando as mulheres clamavam a minha mãe pela esperança de ter filhos, riquezas e sucesso nos negócios, eu estava. Quando os homens clamavam ao meu pai por liberdade, prosperidade e fartura, eu também estava. 9. E assim sou cultuado nos axés do Brasil, terra e água que deram lugar ao meu reino. Com Severiano, ergui na Bahia a casa do Calébocum. Com Zezito, minha força chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarquei com a corte real Ijexá. Estou presente em todos aqueles que reconhecem que sou santo menino que velho respeita. Como falou mãe menininha do Gantuá, zelo pela minha nobreza e pela do meu povo, através dos ensinamentos que levam meus filhos e filhas ao melhor destino. 10. Estou nos assentamentos, e 10 otais e ibais que sustentam a vida dos que me seguem. Ergam seus ofás, abebês e balanças. Busquem comigo a solução das causas impossíveis. Depois façam festa, saiam em cortejo ao toque de afoxés. Celebrem estar vivos, curtam dos velhos às crianças a jovialidade que emana do meu mistério. Exibam seus axés em praça pública. Contem minha história e reconheçam o destino que o velho Orumilá me determinou. 11. Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente e daqui olho para o futuro. Estou no passado e de lá resgato as tradições. Estou no futuro, em que meu legado é imortal. E nunca morro. Eu sou o horizonte para as novas gerações, a continuidade da vida. Eu sou o sopro que toca os ouvidos de cada um quando inspiro seus desejos. 12. Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação de pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos. 13. Jovens, sejam altivos como o pavão, exibindo sua nobreza. Sejam versáteis como o camaleão, afrontando e bafônicos existindo. Sejam leves como os pequenos pássaros, cantando para serem ouvidos. Sejam espertos como a lebre, dançando, encantando e quebrando tudo. Sejam ferozes como o leopardo, flutuando imponentes contra os que caçam suas vidas e as descartam. 14. Pois isso é ser cria. Ser honrado pelos meus consagrados mais velhos, por onde eu passo. Sou o orgulho dos que já nos deixaram e a esperança para o dia de quem ainda vai chegar. 15. Amarelo ouro, azul pavão, cumpro o meu destino pousado no alto de suas casas. Envolvo o meu morro do Borel no aconchego das minhas asas. Abro a minha cauda em leque como um lindo milagre de Oxalá. 16. E assim me ordenou Orumilá. Enquanto cresceres, entre o céu e a terra, entre a mata e o rio, entre a África e o Brasil, entre a comunidade do Morro do Borel e a Marquês de Sapucaí, serás grande e imortal no pavilhão de uma escola de samba, que te mostra ao mundo inteiro, no giro da porta-bandeira e no bailar do mestre Sala, espalhando o teu axé. Bradem comigo, confirmando em Benin. Eu sou a Tijuca, eu sou o Logum Edé. Ore, lie, lie, osum, araunse, coque, ode, erinlé, loci, loci, logum. Essa é a sinopse da Unidos da Tijuca, assinada pelo carnavalesco Edson Pereira, pelos enredistas Matheus Pranto e Rodrigo Hilário. E os consultores foram Omar Egibodê e Rafael Homem. Texto de Edson Pereira, Matheus Pranto, Rodrigo Hilário, Osmar Igbodê e Rafael Homem. Boa sorte ao Unidos da Tijuca no Carnaval 2025. Edição dessa semana, eu vou trazer aqui justamente o que eu falei, um gostinho, né? Um cheirinho do que vem aí no arquivo Samba Leal. Vamos lembrar aqui a transmissão da Rádio Tupi, Carnaval 2012, quando o Ivo Meirelles, que era presidente da Mangueira na época, Enredo sobre Cuiabá, ele decidiu levar duas baterias para a avenida. Então tinha a bateria principal, que vinha junto com o carro de som, e atrás do carro de som tinha uma segunda bateria. A principal estava vestida de verde, a segunda bateria vestida de rosa. A bateria principal tocava quase que o desfile inteiro, mas em alguns determinados momentos ela parava e entrava a bateria reserva, né? Vamos dizer assim, para causar algo diferente, né? Para inovar. E a gente transmitiu, o Luiz Ribeiro era o âncora, eu estava ao lado dele na cabine acompanhando esse momento. A gente tinha Fred Soares, Rafael Ribeiro, né? E Camila Esteves estava na pista, tentando registrar sonoramente esse momento. E ficou mais ou menos assim. Vamos ouvir como foi esse trecho da transmissão do Carnaval de 2012.
Eugênio Leão, comenta, Eugênio.
Está sendo preparada agora a saída da bateria do recuo. Né? Daqui a pouco vai sair. Tem que abrir um espaço grande, porque são duas baterias. Se é que elas vão sair juntas, né? Queria destacar aqui o Zé Paulo Sierra, né? Um dos intérpretes da Mangueira, está ali cantando ao lado do Luizito. Né? Ele passou por um grave problema nas cordas vocais, teve que fazer uma operação esse ano, no mês de novembro. Né? E está, ao que parece, recuperado, está ali cantando. Né, junto do Luizito, né? Os outros dois intérpretes que gravaram o CD, o Cigaleirei e o Aguinaldo Amaral, devem vir nesse segundo carro de som daqui a pouco. Por enquanto, o Luizito à frente, né? Fez inclusive a puxada do samba inicial, primeiro refrão. O Luizito tá como o principal cantor da Mangueira até aqui, né? Nesse momento. A minha preocupação é a seguinte: esse segundo carro de som, quando vier, ele vai emitir som, vai jogar som para as caixas da avenida inteira? Ou como ano passado, o som dele ficará restrito àquele local ali? Se o som ficar restrito àquele local, vai causar o mesmo problema do ano passado, quando a escola inteira ficou sem ouvir o samba. E aí, ao longo da avenida, ela para de cantar e isso compromete a evolução e a harmonia. Vamos ver como é que vai ser feito.
Vamos ver a bateria aí. Vamos lá na bateria. Bateria aqui, apresentação em frente aqui a nossa cabine. Vamos lá, bateria. Quebra tudo.
Atenção, acho que eles vão trocar de bateria agora, hein, Luiz? Acho que eles vão trocar de bateria agora, hein? Fica ligado aqui, ó. Botar até o microfone, vocês vão estar microfonados.
Vamos dar uma olhada na bateria agora.
Ainda a primeira, por enquanto. Lá na pista mesmo, lá embaixo, né? A gente conseguiu captar aqui o carro de som, né? A segunda bateria não tem microfones. Se o Fred pudesse abrir lá dentro.
Vamos lá. Melhorou aí o som. Vamos acompanhar.
Na bateria.
Acompanhar a mudança agora. A bateria verde que você acompanha agora.
Parou. Levanta a arquibancada, Luiz. Levanta a arquibancada.
Parou a bateria rosa, entrou a bateria verde. Quebra tudo, Mangueira. We'll be right back. 52 minutos e as baterias aí, Eugênio Leão, comentaristas, porque esse é um espetáculo novo aí na Marquês de Sapucaí, né?
É uma novidade diferente, mexeu, levantou a galera. Eu confesso, você gostaria de ver uma bateria distante da outra, né? Não sei, mas de qualquer forma deu certo, não houve erro, não houve problema. Resta saber se essa segunda bateria que passou ali e foi julgada, se ela manteve o mesmo padrão de qualidade da primeira, que não deu pra gente ter uma noção completa, né, pelo microfone lá do Fred, tava aqui contando um pouco. Se ela manteve, perfeito, não houve erro. Tá muito legal, muito legal.
Bem, espero que tenham gostado, a gente volta semana que vem, tentando produzir aí ainda mais entrevistas, trazer os personagens. Essa semana, confesso, foi um pouco difícil para conseguir todo mundo, mas quem sabe, né? Na próxima semana a gente não tem um pouco mais de sorte. Até lá, gente. Um abraço.